A minha espridião é Lou Filho. Bom dia, senador.
Muito bom dia, Geraldo. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu quero aproveitar a oportunidade, se eu não estou enganado, hoje um xará teu está de aniversário aí, em Uruçanga.
Quem é, senador?
Geraldo Fornaza.
Opa!
Então, aproveitar para dar meu abraço a esse amigo, companheiro, neste dia aqui para Santa Catarina, é um dia de tristeza, né?
Correto, verdade.
Depois desse incidente terrível lá de saudades. Eu até você queria pedir a sua licença.
Claro.
A gente fala um minuto só sobre esse assunto. Saudades é uma cidade exemplar. Para vocês terem uma ideia, Saudades é a sede, entre aspas, a sede intelectual da maior fábrica de artigos esportivos do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental. A China, não sei como é que é. A seleção brasileira, que foi campeã em 1994, usou uma camisa, lembra? Do Romário, do Bebeto,
Cafu,
nosso branco, lateral esquerdo. Umbro era a marca usada. Aquele vestuário, aquele equipamento da seleção brasileira de 94 foi fabricado em Saudades. Então, a gente fica triste quando uma comunidade tão ordeira, tão disciplinada, sofre um choque, uma pancada terrível, né? Envolvendo um jovem de 18 anos, duas moças, uma de 20, outra de 30 anos de idade, da área da saúde e da educação, e três crianças de jardim de infância. Eu que tenho três netas hoje, a mais velha tem 3 anos, a mais moça não fez 1 ano ainda, e a do meio fez 1 ano. Duas nasceram, portanto, durante a pandemia. Eu queria comungar essa tristeza com todos nós e fazer mais uma vez um grande apelo pela paz, pela convivência, pela tolerância e pela compreensão. Mas vamos lá, estou à disposição agora.
Eu gostaria que o senhor falasse como está o processo que pode culminar, sim, na diminuição da tarifa praticada pelas pequenas distribuidoras em nosso país, especificamente a empresa Força e Luz de Uruçanga, senador?
Bom, a democracia é um sistema complexo. Você vê que nós tentamos 3 projetos de leis, o deputado, o ex-deputado Ronaldo Benedetti, o deputado Poeira, o Espiritão, a Ângela, tentamos 4 projetos de lei. 2 estão tramitando ainda. O que que esses projetos pretendiam? Incluir as pequenas empresas distribuidoras de energia elétrica no rol das beneficiadas, são as cooperativas, com o subsídio que permite, por exemplo, que cooperativas como a Cooper Cocal, ainda anteontem falei com o Belha da Cooper Cocal, tenham, através deste subsídio, a possibilidade de oferecer uma tarifa razoável para a sociedade. O mesmo não acontece com as empresas. É o caso da Eflu, é o caso da Cesa, em Siderópolis. E essa discrepância não pode continuar. Este caminho do projeto de lei foi barrado pela equipe econômica do governo de maneira intransponível, porque são outras empresas do Brasil que embaraçam essa situação. Então, o caminho é fortalecer os indicadores através da ANEEL, induzindo, por exemplo, agora no nosso caso, que a Celesc possa oferecer, através de uma coisa chamada due diligence, que quer dizer uma verificação invasiva, não, mas uma verificação da contabilidade da empresa, quanto é que seria o seu valor patrimonial e oferecer um preço justo para adquirir, assim como se adquire uma empresa que tem custos muito elevados, elas são absorvidas. Não se trata de expropriação, mas de aquisição, respeitando, portanto, o capitalismo, o Estado de Direito. E isso tomou agora uma nova dimensão que eu acho correta. A missão da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, é inspecionar, fiscalizar todas essas empresas privadas e cooperativas também, e a Celesc também. A Celesc foi considerada em 2019 a melhor empresa do Brasil em dois grupos de empresas avaliadas. Portanto, ela sabe o que é bom e o que é ruim, ou menos bom. Mas ela não tem indicadores. Indicadores, você bota um termômetro na parede, e hoje se usa muito o termômetro para saber a temperatura de quem vai entrar numa escola, no seu escritório, em qualquer ambiente. Aí você vê, acima de 35,5 começa a olhar, e acima de 37, você tem que se submeter a um exame. Isso é o começo de uma febrinha, uma febrícula. Bom, a agência reguladora, a ANEEL, não tem um termômetro para dizer se essa tarifa é aceitável ou não aceitável. E sem ter este termômetro, ela não pode aplicar penalidades. O juiz puxa o cartão amarelo se você faz uma falta, mas uma falta que não é a ordinária do jogo de futebol. E se você agride o outro, você recebe um cartão vermelho. O que a ANEEL vai criar é o termômetro que vai indicar o que é cartão amarelo e o que é cartão vermelho. No caso presente, a consulta para criar este termômetro foi aberta no dia 28 de abril. Até o dia 11 de junho vão ser aceitas as sugestões, são 45 dias. E como isso decorreu de um grande esforço meu, de várias brigas, desde pelo menos 2015, eu estou matriculado nesse assunto.
Sim.
Tivemos o deputado João Amin, que fez uma audiência pública extraordinária aí em 2018 ainda, final de 2017, começo de 2018. Ou seja, nós temos uma luta nisso aí há muito tempo. O Tribunal de Contas do Estado já denunciou esse assunto em 2013. O que que se pretende? Dentro do Estado de Direito, eu estou motivando todas as pessoas que eu posso, a começar pelo prefeito de Uruçanga, pelos vereadores, pelo Ministério Público, por pessoas que são especialistas, e dirigir a ex-diretor da Celeste, na nossa época, como o Enio Branco, por exemplo, e o nosso advogado da nossa equipe do mandato, o Glei, que foi advogado da Celeste, que está coordenando. Vamos apresentar também as nossas sugestões para, digamos assim, fortalecer o que a Celesc já fez. A Celesc já procurou a empresa Eflu, que eu não conheço. Não conheço seus dirigentes, respeito como pessoa, para dizer o seguinte, que ela está disposta a comprar a empresa. E com isso, a população, hoje atendida pela Eflu, vai pagar a tarifa da Celesc, que é igual. Se a Cocal for um dia, uma cooperativa pode ser absorvida pela Celesc também? Pode. E a população vai continuar pagando a mesma tarifa que paga hoje. Mas se uma empresa como a CESA ou a EFU for absorvida pela Celesc, a população vai pagar a tarifa da Celesc. E no caso aí específico, é praticamente igual à da Cooper Cocal, com todas as possibilidades de suprimento, como aconteceu recentemente, graças à ação do governo do Estado, no caso da CEUSA, que precisou de uma linha de transmissão de grande investimento. Quem fez esse investimento foi o governo do Estado, através da Celesc, que vai muito bem, ou seja, teve um lucro de 500 milhões nesse ano passado. Então, o que nós estamos agora é construindo o modelo que vai, não apenas no caso da EFU, mas no caso dessas pequenas empresas, que por terem um custo muito alto, no fim cobram uma tarifa muito mais alta do que os vizinhos, que é o caso da EFU, possam se vê na situação de ou trabalhar com prejuízo ou vender o patrimônio. É isso que o capitalismo lhes oferece. Ou você tem subsídio e não tem, ou você trabalha com prejuízo ou vende. Vende para o outro. É isso que nós esperamos que possa acontecer, respeitada a legislação, o Estado de Direito e, acima de tudo, o interesse público. O que não é justo é que o usuário continue como está, numa situação de pagar uma tarifa acima da do vizinho, ou do confrontante, do outro lado do município, ou no município vizinho, prejudicando a economia, como o prefeito demonstrou na audiência pública que nós tivemos, né? Em que ficou demonstrado que este miolo servido pela Eflu cresce menos do que a média da região. E não é por outra razão. É porque o custo da energia afeta tanto o meu domicílio, mas afeta muito, muito, muito mais uma empresa, por exemplo, uma metalurgia, uma padaria, usa intensivamente, intensamente, a energia elétrica. Ela não vai se instalar pagando 40% a mais de energia elétrica e concorrer com a minha padaria, que paga uma tarifa menor.
Verdade.
Então, eu espero que até o dia 11 de julho a gente construa esse modelo e com isto a gente consiga que a Celesc tenha os meios de negociação para adquirir a Eflu. Além disso, eu tenho ainda um outro projeto de lei que, no caso de a Celesc pagar, por exemplo, um real pela empresa, vai pagar muito mais, é claro, esse real será abatido das despesas da Celesc nos próximos 5 anos, como despesa tributável, ou seja, para fins tributáveis, isso, digamos, é uma despesa que abate do lucro e, portanto, ela pagará menos imposto sobre o lucro ao final desses 5 anos, pela absorção, seja da CESA, seja da Eflu, seja uma outra empresa do Brasil, distribuidora, que faça essa aquisição nos termos que vão ser facilitados depois dessa audiência pública e da criação desse termômetro, vamos chamar assim, eu chamo de indicadores. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado, todo baseado em gestão pública por indicadores. E acho que é o caminho certo para, com justiça, sem nenhum ranço ditatorial ou de estranhamento em relação à lei e ao Estado de Direito, se faz justiça com a população, no caso da nossa querida Uruçanga.
Senador, no contrato de concessão, sabes que existe uma cláusula para a empresa Força e Luz comprar energia pelo menor custo para revender aos consumidores. Esta cláusula está sendo cumprida?
Ela não está sendo cumprida até porque uma empresa do porte da Eflu não pode participar do leilão de energia. Então, o sistema hoje, como está montado, ao não permitir o subsídio e não permitir que quem compra pouca energia participe de leilão, até porque não tem poder de barganha para comprar energia no leilão. Quer dizer, esse modelo de empresa hoje não tem conserto, porque ela sempre vai operar com custos próprios muito altos e, por isso, ela honestamente, sem que haja qualquer fraude, terá que ter uma lucratividade em cima de um custo muito alto. Quer dizer, o meu custo eu não posso baixar. A lei não pode me obrigar a trabalhar com prejuízo. Então, a lei me assegura que eu tenho uma lucratividade em cima do custo justo ou contabilmente justo. Por essa razão, o caminho é este que nós estamos tentando viabilizar.
Quanto ao Mercado Livre, senador, seria uma opção para adquirir energia mais barata e revender mais barato aos consumidores?
Primeiro que hoje o Mercado Livre está trabalhando com banda vermelha, né? Por causa da estiagem média do Brasil. Não afeta tanto Santa Catarina, mas nós temos várias regiões, especialmente do Sudeste, hoje com bandeira vermelha, está pagando sobretaxa. Segundo, porque uma empresa que vai comprar muito pouca energia não pode participar do Mercado Livre hoje. Então, a solução é esta. Depois de muito discutir, depois de... Olha que eu estou matriculado nesse assunto. Eu posso dizer o seguinte, a minha esperança de uma solução aumentou com esta audiência pública que está aberta, com esta consulta pública que está aberta. E eu acredito que a partir desses indicadores, este tipo, empresas com este nível de custo, terão naturalmente que procurar uma forma de se associar com outra ou ser incorporada a uma distribuidora, como é o caso de Santa Catarina.
ANEEL, Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral, Promotoria, Ministério Público, enfim, o envolvimento de órgãos tão importantes demonstram a grandeza da causa, né, senador?
Bom, eu quero dizer que desde o Tribunal de Contas da União ao Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, aqui nós temos a participação tanto do doutor Fernando Comim, quanto dos promotores e procuradores, doutor Paladino, que está cuidando disso diretamente conosco, promotor com sede aí na região, que também tem ajudado. Ou seja, é o Parlamento, a ANEEL, eu não preciso dizer quantas vezes eu já briguei, e briguei mesmo, no dia 19 de outubro do ano passado, quando foi sabatinado o atual diretor da ANEEL, que está cuidando desse assunto. Eu disse ao presidente da ANEEL, se ele não criar mecanismos desse termômetro que eu falei, eu vou pedir o impeachment do diretor desse.
Uhum.
Pode até não acontecer, mas pelo menos vai mostrar que eles não estão cumprindo a missão de zelar pela justiça. Por quê? Pela falta desse termômetro que nós vamos criar. Termômetro aí no sentido figurado, né? Que é a gradação dos fatores, dos índices, pelos índices, e não cumpridos farão com que o player, no caso, o jogador, no caso, a empresa, sejam punidos dentro da lei, portanto, e procurem uma outra solução estrutural, que pode ser, no caso, é a melhor solução para todas as partes, a incorporação pela Celeste.
Agradeço a sua participação aqui no Comando Marconi, senador Espridião.
Eu queria renovar aqui um meu abraço ao nosso prefeito, que tem sido muito diligente, ao meu querido amigo Zé Bicho, que foi e é um lutador, à Câmara de Vereadores como um todo, e dizer que nós continuamos aqui na luta, junto com a deputada Angela Min, que tem acompanhado esse assunto, o deputado João, a quem eu homenageio também, assim como homenageio sempre os que já se dedicaram a esse assunto, que são o deputado Ronaldo Benedetti e o Jorge Boeira. Vamos, depois de 11 de julho, eu acho que a gente poderia fazer uma nova prestação de contas à sociedade de Uruçanga, se você permitir.
Sim.
Já me coloco à disposição para dizer qual foi o fruto desse novo lance, digamos.
Correto.
Desse novo esforço que está sendo feito. Um grande abraço para todos. Muito obrigado.